bancários se manifestam contra as más práticas de trabalho do Santander. A gente vai conversar aqui com a Maria Rosane, coordenadora da Comissão dos Empregados do Santander e membro da diretoria executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Olá, Rosane, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, Marilu.
Tudo certo? Rosane, conta pra gente como é que foi a manifestação em relação a esses abusos do Santander.
Olha, foi um sucesso. Nós tivemos manifestações em várias regiões do país. Em São Paulo, nós fizemos atividades em todas as concentrações do Santander e também na Casa Matriz, que é a Torre, né, na Juscelino. E fomos muito bem recebidos pelos bancários, que ficaram perplexos com as notícias que nós divulgamos das más práticas do Santander.
E quais são essas práticas e também o lucro do Santander e o que que o banco faz em relação aos seus funcionários?
Então, Marilu, em relação ao Brasil, o Santander é o país que contribui com o maior lucro global do banco. Só no primeiro trimestre desse ano ele lucrou mais de 2 bilhões.
Né? Bilhões,
é o único... Bilhões.
B. Só no primeiro B trimestre. B de Brasil, bilhões, certo.
Isso. Só no primeiro trimestre.
Sim.
Né? E aí é o país responsável por 26% do lucro mundial do banco. Santander está em mais de 150 países e somente no Brasil ele é responsável por 26% do seu lucro e é o único país onde ele segue demitindo. Só no último ano ele já exterminou com mais de 3.200 postos de trabalho. Isso não é o número de demissões, é o número de postos reduzidos no banco.
Certo, você falou desse crescimento aí, desse lucro, né, de mais de 2 bilhões de reais. Então, quer dizer que teve um crescimento no lucro, por exemplo, no último ano?
Sim, não só no último ano, como também no último trimestre, no primeiro trimestre.
Certo, qual seria esse crescimento, Rosane? De quanto?
De 14% só nesse primeiro trimestre.
Certo, a gente está aqui...
Por esses 2 bilhões.
Certo. Bom, enfim, e a prática é a demissão, né? Quer dizer, como você falou, fechando postos de trabalho, né?
É.
E qual que é a lógica?
Uma responsabilidade social do banco para diminuir os custos, né? De uma forma irresponsável, não colaborando com as políticas do país, né? No momento que nós estamos vivendo, demitindo milhares de pais e mães de família na atual conjuntura que estamos vivendo, é inaceitável um banco como o Santander, que diz, né, ser o melhor banco para se trabalhar, que tem o slogan que eu posso fazer.
Opa, vamos ver aqui se a gente consegue retomar. Oi, Rosane, a gente teve uma pequena interrupção, aí você estava falando do slogan, né, do Santander, qual que é mesmo?
E tem o slogan que eu posso fazer por você hoje, né?
Ah, sim. Te demitir, no caso, né? Não é?
Demitir, é verdade.
Não é?
Isso em relação ao Brasil, né? Mas temos problemas também nos Estados Unidos, em Porto Rico agora, e também ontem foi o dia de uma audiência onde foram ouvidos 7 ex-diretores do Santander que estão com suspeitas de lavagem de dinheiro. Olha que loucura, mas...
Isso onde, Rosane? Que país?
Na Espanha.
Na Espanha. Sede mesmo,
isso,
né?
Isso. E tem uma lista do HSBC da Suíça, onde configurava o nome do presidente do Banco do Santander, que era o senhor Emílio Botim, que faleceu em 2014, e ele figurava na lista aí das contas com sonegação fiscal, enfim, né?
Certo, isso na Espanha. Aí você citou também outros países, né? O que está acontecendo nesses outros países?
Em Porto Rico, país de uma miséria absoluta, né? Mais de 58% da população está numa situação de pobreza. Uma em cada 4 jovens e crianças lá passam fome ou estão em situação de fome. Tudo por conta de uma política para poder pagar juros para os banqueiros, porque a ilha se endividou com empréstimos contraídos através dos bancos, né, através de títulos da dívida pública, e eles foram remunerados de uma forma que virou uma bola de neve. Um empréstimo que era de 4 bilhões se tornou uma dívida de 74 bilhões.
Sim, e nos Estados Unidos também não é diferente lá a situação dos
Unidos,
bancários?
O problema nos Estados Unidos é a questão das práticas antissindicais do Santander. O Santander, ele conversa, ele negocia com os trabalhadores em todo o mundo, né? Temos diálogo com o banco, enfim, em todos os países, menos nos Estados Unidos.
Nossa, mas que incrível.
Os Estados Unidos, ele tem... Um terço dos bancários do mundo estão nos Estados Unidos. Sim. E a maioria dos bancários lá não ganha o suficiente para sobreviver. Isso porque eles não são organizados em um sindicato que possa negociar os seus direitos, defender os seus benefícios, enfim. Por isso, eles têm uma faixa salarial tão baixa, né?
Entendi.
E a gente vem tentando, através da Unifinanças Mundial e outras entidades, no Brasil, a Contrato faz parte da Uni, junto com os sindicatos filiados à Contrato, no caso, o nosso sindicato também é filiado. Nós temos uma luta para tentar conseguir que esses trabalhadores possam se organizar em sindicato, mas infelizmente os bancos vão na contramão e ameaçam os trabalhadores que tentam conversar com dirigentes, com sindicatos, colocando medo neles e fazendo pressão para que eles sejam demitidos, caso eles se organizem em sindicatos.
Certo. Agora,
nós fizemos ontem,
sim,
foi entregar uma carta ao banco. Todos os países onde o Santander está situado, ontem entregou uma carta ao banco pedindo que o banco assine um acordo de neutralidade, né? Isso é um acordo para que o banco não interfira nas negociações. Ele não tem que fazer nada. Ele só tem que ficar, deixar os trabalhadores, tiver vontade de organizar, deixar que eles atuem livremente. Os Estados Unidos, afinal, não é um país da liberdade, né?
Sim.
O Santander. Então, nossa reivindicação é essa, que o banco assine esse acordo de neutralidade.
Sim.
Aqui no Brasil também, nós tentamos entregar esse acordo ontem para relações, para a presidência do banco, através das relações sindicais, para que essa carta fosse enviada para a Espanha, para a senhora Ana Botín, que é presidente do Mundial, mas infelizmente não conseguimos entregar. E encaminhamos via e-mail, mas enfim, chegou às mãos do banco a nossa carta, fazendo essa reivindicação de que ela chegasse às mãos da senhora Ana Botín.
E
nós esperamos que o banco reflita e assine esse acordo de neutralidade, que já faz mais de 3 meses que a gente entregou uma primeira carta fazendo essa mesma reivindicação.
Certo. E, Rosane, só para a gente terminar, qual que é a lógica, né? O lucro recorde aí de mais de 2 bilhões, né, no primeiro trimestre, como você falou, tendo um crescimento, portanto, e a extinção de vagas, né, as demissões, mais de 3 mil postos fechados. Qual que é essa lógica, hein, Rosane?
A lógica da ganância. Né?
Sim.
Tudo para aumentar o lucro, eles estão investindo no mundo digital, estão acabando com os postos de trabalho, empurrando os usuários do sistema financeiro para atendimento, o autoatendimento, enfim, né? A política de fazer cada vez menos. Eles são concessões públicas, deveria dar um atendimento adequado para todos os usuários do sistema financeiro e eles não o fazem, né? Então, eles vão reduzindo, aí vai sobrecarregando os trabalhadores que ficam na empresa, eles vão ter que trabalhar cada vez mais por mais pessoas, desempenhando cada vez mais e vão virando um ciclo, né, de adoecimentos e de transtorno, porque a pressão é muito grande, porque além da sobrecarga de trabalho, tem as metas que são inalcançáveis e é tudo para atender essa ganância dos banqueiros, que é acumular cada vez mais para pagar dividendos aos acionistas dos bancos.
Entendi, Rosane. E no caso, os clientes acabam sofrendo também, né? Porque com a equipe reduzida, não dá para fazer muito milagre, né? Quer dizer, vai reduzindo e aí atinge,
e não,
né?
E olha, e não é barato para os clientes, né?
Uhum.
O banco só nesse ano, ele teve um aumento de 20% nas tarifas bancárias.
Nossa, olha só.
Há 10 anos atrás, o que os bancos arrecadavam com tarifas cobria 10% de uma folha de pagamento. Hoje ela cobre mais de 180% da folha.
Nossa, olha esse dado, que terrível.
Então, assim, só com as tarifas, o banco cobre quase duas folhas de pagamento. E isso não é com o dinheiro da atividade fim, né? Não é com os juros de empréstimos, que é a sua atividade fim. Mas,
sim.
Né? Só com o que ele arrecada com essas tarifas. Então, o cliente tem que pagar uma tarifa ao banco para poder deixar seu dinheiro lá. Recebe um juros pequeno quando ele investe, quando ele aplica, paga um juros alto, né? Porque nós temos a maior taxa spread de juros que está no nosso país, o spread bancário brasileiro é um dos maiores do mundo, né? E os clientes pagam por tudo isso também, junto com os trabalhadores do sistema financeiro.
Pois é, a luta é de todos, portanto, né? Tá certo, Rosane. Olha, muito obrigada aqui pela sua entrevista, por esses dados aí alarmantes. E um grande abraço.
Um abraço, um bom dia para vocês.
Bom dia, tchau, tchau.
Parabéns pelo trabalho.
Ah, muito obrigada, muito obrigada. Um grande abraço. Falamos aqui com a Maria Rosane, coordenadora da Comissão dos Empregados do Santander e membro da diretoria executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região.